Adilson, foi falado sobre a história do homem, ali falou a questão das quedas ali, né? O Senhor tinha um propósito, sempre teve para com o homem, mas o homem, sucessivamente, ele foi caindo, né? E o Senhor sempre tentando ali, ter uma expressão com o homem ali, né? Tentando ter uma expressão com o povo de Israel, mas mesmo assim o homem foi caindo, e por fim não conseguiu expressar o Senhor, né? E o Senhor sempre chamando, sempre tentando resgatar, mas o homem não expressava adequadamente. Então, o Senhor resolveu dar solução ele mesmo, Senhor Jesus, né? Então, esse capítulo, irmãos, fala da encarnação no Senhor, né? Quando fala da encarnação, eu toco muito, porque fala da humanidade do Senhor, né? Isso é muito rico quando fala o Senhor aqui na Terra, né? Então, como nós vimos em João, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas o Senhor estava lá junto ao Pai. Mas o versículo 14 fala que o Verbo se encarnou, né? Então o Senhor veio aqui para a Terra, o Senhor que estava lá junto ao Pai no terceiro céu, ele veio aqui para essa Terra. E quando ele veio aqui para a Terra, irmãos, ele encontrou uma Terra que estava influenciada, dominada por diversas potestades, por diversos principados aqui nessa terra, né? E pelo homem também, com a natureza adâmica. Então, quando o Senhor veio para a terra, irmãos, ele era o único aqui que tinha a natureza divina. Sozinho, irmãos, não tinha mais ninguém. Ele desceu aqui para a terra, era o único ser humano na história do homem que tinha a natureza de Deus, né? Porque quem que era para ter a natureza de Deus antes do Senhor? Adão era para ter. Lá atrás no jardim era para Adão ter a natureza, né? Se Adão comesse ali da árvore da vida, ele teria a natureza de Deus, né? Essa vida entraria para dentro dele, né? Mas nós sabemos que não foi assim. Então, Adão, depois que houve a queda ali de Adão, nós sabemos que eles comeram do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali entrou o pecado. Fala que o homem tornou-se carne. Então essa foi a diferença do Senhor Jesus com Adão. E quando Adão tornou-se carne, fala que o homem tornou-se carne, Adão tornou-se carne, irmãos, com o DNA, com a natureza satânica. Não é verdade? Mas o Senhor Jesus, quando ele tornou-se carne, ele tornou-se carne com a natureza divina. Amém. Essa foi a grande diferença, né? Era para Adão ter recebido essa vida de Deus, né? Mas o Senhor então torna-se carne com a natureza divina. E Adão lá atrás tornou-se carne com a natureza satânica, né? Então, Adão, esse livro, irmãos, ele traz assim, muitos termos médicos, né? Biológicos, vamos dizer assim. Então, às vezes a gente vai falar alguns termos de inseminação, né? De que vem de sêmen, que vem de semente, né? Então, os irmãos não achem muito estranho, porque é a linguagem usada pelo livro, né? Quem está lendo pode perceber isso. Então, Adão era para ser inseminado ali, era para receber a vida de Deus, e nós vimos que isso não aconteceu. Mas quando o Senhor se encarnou, aí sim, essa vida estava ali no Senhor. Então, essa questão do Senhor ter se encarnado foi o maior milagre do universo, irmãos. O Senhor ter vindo aqui à Terra, como o Silvio compartilhou hoje aqui, né? Essa mesa que estava aqui agora é fruto disso, né? O Senhor se encarnou, passou todo esse procedimento para nos dar vida, né? Então, aqui em Mateus capítulo 1, versículo 20, fala aqui como o Senhor foi gerado. Então, Mateus 1, 20, eu vou ler para os irmãos, que vai sendo colocado aí também na parede. Fala assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, aqui para Maria, para José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Então aqui, irmãos, o óvulo ali de Maria, ele foi inseminado com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, com a vida de Deus ali, né? Então nós sabemos toda a história ali. Então, ali foi inseminado pelo Espírito Santo, né? Essa vida de Deus ali dentro de Maria. Lucas também, capítulo 1, Lucas 1, versículos 31 a 35. Também fala aqui. Diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aí ele vem falando aqui sobre a destinação do Senhor. No 35, ele fala assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o anjo já falou aqui para ela, né? Ele será chamado Filho de Deus, né? Ele é o Filho de Deus que está, esse ente que está para nascer. Então, irmãos, nós sabemos que o Senhor nasceu e viveu aqui nessa terra, por 33 anos e meio. E aqui nessa terra, como eu falei, ele era o único homem com o DNA de Deus. Não tinha até então nenhum homem na história humana tinha essa vida de Deus dentro dele. Então, ele era o primeiro homem com o DNA de Deus, irmãos, né? Desde Adão até a vinda dele, né? Então, irmãos, ele tinha, apesar de ele ser um ser humano, ele não tinha pecado, né? Ele não tinha natureza pecaminosa também dentro dele, né? Ele não conheceu o pecado e ele não pecou durante todo esse período que ele esteve aqui. Porque embora ele tivesse sido tentado, né? Como nós vimos na palavra, ele foi tentado e tinha possibilidade de pecar. Porque ele era um ser humano, ele tinha todas as fraquezas, mas ele não pecou. Porque ele, na tentação, ele usou a própria palavra de Deus, né? Então, com a palavra, ele vencia as tentações ali, né? Graças ao Senhor. Então, esse viver do Senhor aqui na terra, irmãos, com essa vida de Deus, inseminado pela vida de Deus, ele tinha um objetivo, irmãos. O Senhor vindo aqui, ele visava uma inseminação em massa, né? Uma grande inseminação. Nós vemos isso pelos versículos aqui, né? Então, João, por exemplo, quando o Senhor estava aqui, os termos que ele usava, né? João, aqui, capítulo 12, versículo 24. Olha o que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele não fala produz fruto, né? Ele fala produz muito fruto, né? Também Romanos, aqui 8, capítulo 29. Lê para os irmãos, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, de novo, muitos irmãos, né? Alguns dos versículos. E Hebreus, também, capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, né? Então fala aqui, conduzindo muitos filhos à glória, né? Então essa era a intenção do Senhor, né? Ele queria o quê? Uma inseminação em massa, né? Muitas pessoas aqui. E em João, capítulo 20, nós vemos que houve essa inseminação, amém? Essa passagem eu acho muito rica, irmãos, aqui de João. Capítulo 20, versículos 19, a partir do 19, fala assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Aqui era a tarde do domingo, né, que o Senhor tinha ressuscitado, e eles estavam aqui sem o Senhor, né, fisicamente. Estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Fala aqui: veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Né? Então aqui, o Senhor chegou ali, eles estavam com medo, e se mostrou para eles. Falou assim: paz seja convosco. Né? Então o Senhor se colocou no meio deles. Né? Então, às vezes o Senhor, se você está com medo, com receio de alguma coisa, o Senhor se coloca no nosso meio, né, irmãos? Nós temos que crer, confiar. E fala, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então aqui, eles ficaram alegres. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém. Essa passagem, irmãos, é maravilhosa, né? Fala assim, recebei o Espírito Santo. Então, o Senhor ali, nesse momento, o que, que ele fez? Ele inseminou essa vida divina em cada um dos discípulos ali, né? Porque era a vontade dele. Ele veio à Terra para isso. Então, depois do Senhor Jesus, os primeiros homens a terem a vida de Deus, a vida divina dentro deles, quem foram? Os discípulos. Porque eles foram inseminados por essa vida divina quando o Senhor veio e falou, recebei, né? Aqui, o Espírito Santo. Aqui fala, soprou sobre eles. Mas tem traduções que fala que soprou para dentro deles, né? Então, soprou o quê? Para o espírito deles, né? Então, ali eles receberam a vida do Senhor. Eles foram inseminados com essa vida, né? E o que eu toco, irmãos, aqui, é que quando o Senhor, aqui ele falou para os discípulos assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o Senhor, ele enviou os discípulos aqui, né? Só que antes de enviar, o Senhor é aquele que nos capacita, verdade? O Senhor nunca nos envia sem estarmos preparados. Na verdade, o que, que ele fez aqui? Ele falou a palavra, né, colocou no meio deles, falou da palavra, estou enviando, e em seguida ele deu o Espírito ali para eles. Então isso é o que o Senhor faz conosco hoje, irmãos. Nós que hoje fomos enviados, o Senhor, antes de nos enviar, o Senhor nos capacita. Amém. Todos nós somos capacitados, nós não temos essa desculpa. Não podemos falar, eu não estou preparado, porque o Senhor também nos deu o seu Espírito, né? Amém. Então nós temos o Espírito, nós temos a palavra, nós temos o nome do Senhor, nós temos a igreja, né? Nós temos os irmãos. Então tudo isso, irmãos, o quê? É a nossa capacitação, nós somos capacitados. Nós temos tudo isso, muito mais, né? Então o quê? Nós podemos ir. Então, Deus é um Deus que antes de enviar, ele sempre nos capacita. Então aqui ele capacitou eles o quê? Com o Espírito e com a palavra. Então a reação deles depois, que foi? Quando eles receberam esse Espírito, eles passaram o quê? A ter poder. Então depois nós vemos lá em Atos, né, que depois eles passaram alguns dias ali, eles estavam na casa, eles saíram, eles passaram a orar. E lá no dia de Pentecostes, que foi o, né, o ápice assim, da manifestação do poder, eles pregaram ali, salvaram milhares de pessoas. Né? Eles que estavam dentro de uma casa, com medo, ali, retraídos, mas esse Espírito deu poder a eles. Né? Porque a palavra fala que, né, o Evangelho é o poder de Deus, por isso que eles foram. Então, irmãos, nessa vida de Deus que eles receberam, eles tinham o quê ali nessa vida? Tinham o DNA de Deus. Aí eu estava vendo hoje um conceito aqui sobre DNA, até perguntei para o Mário se estava correto. Eu vi aqui, eu falo assim, DNA. Esse é termo biológico, médico, a gente não sabe, científico. DNA, molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos. E que carrega toda a informação genética daquele ser. Então, ali, irmãos, o DNA, né, essa molécula que está o quê? Dentro das nossas células. Ela carrega todo, aqui, ó, fala todo a informação genética. Tudo aquilo que o ser tem, todas as características, ele está o quê? Nesse DNA. Né? Como nós recebemos nossos pais, né? E recebemos de Deus também. Amém? Então, esse DNA, irmãos, carrega o quê? Todas as características de Deus. Né? Nós temos aqui nas nossas células esse DNA no nosso espírito. Então toda a informação genética do Senhor, né? Todas as características, tudo que, aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez para nós, está nesse DNA. Toda essa informação e todo esse conteúdo, toda essa obra está nesse DNA, irmãos, que está no nosso espírito. Né? Por isso que o Senhor nos inseminou, né? Inseminou primeiro os discípulos, depois até chegar a nós, né? Então, quando nós recebemos essa vida do Senhor, esse DNA, isso muda o nosso viver. Né? Porque aqui fala da vida, do poder. Né? Em João, aqui no capítulo 1 mesmo, fala que essa vida ela tem um poder. João 1, versículos 12 e 13. Fala assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Então aqui deu-lhes o poder, ele fala, de serem filhos de Deus. Ou, algumas traduções falam autoridade com essa vida. Porque uma vida, quando ela está num ser, ela governa aquele ser. A vida de um gato está nele, ela faz ele ser um gato. Né? Então ele não vai latir, ele vai miar. O cachorro, ele vai latir. Então a vida é autoridade. Esse poder da vida é autoridade que faz aquele ser ser daquele jeito. Então, essa vida, quando nós recebemos também, nós temos o quê? Todos os atributos do Senhor. Né? Toda autoridade, né? Essa vida, ela deve o quê? Nos governar. Ela deve ter autoridade sobre nós. Né? Então, quando essa vida, então, irmãos, ela passa a nos governar, o que, que acontece? Nós temos uma mudança de vida. Né? Tem uma mudança de viver. Então, esse DNA, essa semente, que é a palavra que foi implantada. Né? Então, nós vemos que ali, no Senhor, em relação aos discípulos, ele falou a palavra para eles ali. E nós também, quando nós formos inseminar as pessoas, nós precisamos o quê? Falar a palavra. Né? Porque aqui fala, Lucas 8, ali fala da parábola do semeador, ali em Lucas 8. Né? Então, essa semente, quando a gente fala no termo inseminar, inseminação vem de semente. Né? É você colocar uma semente dentro de um organismo, dentro de um ser. Então, quando você coloca essa semente ela brota ali e ela vai crescendo. Então, aqui em Lucas, capítulo 8, fala que essa semente é a palavra. Vou ler para os irmãos aqui. Lucas 8:11, acho que deve estar aqui, não. Depois de discorrer a parábola, né, ele explica para os apóstolos assim, esse é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Então ele fala aqui, né, semente é a palavra de Deus, também em Tiago capítulo 1, mostrando essa questão aqui de 1, versículo 21. Diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Né? Então fala que a palavra aqui ela é implantada, né? Ela é inseminada, é a palavra de Deus. Então, nós hoje precisamos que inseminar as pessoas. Né? Como nós inseminamos as pessoas? Através da palavra. Né? Nós falamos a palavra, né? Essa semente é colocada ali. E quando a pessoa crê ela na palavra e recebe o Senhor e aceita, ela invoca o nome do Senhor, então essa vida de Deus entrou nela. A semente ela foi inseminada e aí ela brota. Né? E a palavra, a vida de Deus aí passa a habitar dentro da pessoa. Né? Eternamente não sai nunca mais. Né? Graças ao Senhor. Então, esse, irmãos, nós muitas vezes, às vezes, nós já temos essa vida do Senhor em nós. Mas às vezes nós obedecemos o Senhor, eventualmente às vezes nós pecamos, e às vezes a gente acha que pelo fato de termos pecado, a gente às vezes não é mais filho de Deus. Tem alguns que acreditam, né? Quando você acaba pecando, você perde a vida eterna, você não é mais filho de Deus. Né? Isso às vezes vem na nossa mente. Né? Mas nós vemos que é assim. A gente, às vezes, quando alguém peca, fala, mas um filho de Deus não pode pecar. Realmente, nós, vivendo pela vida de Deus, nós, é para nós não pecarmos. Né? Mas se eventualmente nós pecamos, nós temos que saber que nós continuamos sendo filhos de Deus. Né? Essa vida não sai de nós. E é exemplo daquele filho que desobedeceu o pai, né? E foi brincar na lama. O pai falou, não vai brincar na lama, vai se sujar. Ele desobedeceu e foi. Aí brincou, voltou tudo sujo, né, para casa. Ele deixou ser filho daquele pai? Não deixa. Está todo sujo, mas não deixa de ser filho. Aqui que o pai fala, vem aqui, vai tomar banho, né, vai se lavar, né, vai pôr uma roupa limpa, passada, lavada, não é verdade? E continua sendo filho. Né? Então, irmãos, isso prova disso, nós temos esse DNA dentro de nós, é Romanos, aqui 8, 16. Fala aqui, ó. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Então o Espírito, irmão, ele testifica. Porque quando nós pecamos eventualmente, porque nós ficamos incomodados. Né? Isso é prova que nós temos o quê? A vida de Deus em nós. Né? Essa vida, ela se manifesta. Né? Então, isso é uma prova, isso é um teste de DNA para conosco. Né? E também, ali, quando nós passamos a viver por essa vida, irmãos, a questão, eu falei do pecado, nós somos libertos também. Né? Então, fala aqui em Romanos também, capítulo 8. Falar aqui, Romanos 8, versículo 15. Fala assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Então ele fala aqui, ó, atemorizados. Mas recebestes o espírito de filiação, de adoção. Aqui a tradução mais correta é filiação, baseado no qual clamamos Abba Pai. Amém. E também em Gálatas 4. Gálatas 4, versículos 6 e 7, diz assim, vou ler a partir do 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, recebêssemos a filiação. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Então, irmãos, essa vida nos liberta dessa escravidão do pecado. Né? Aqui fala, porque o Espírito clama Abba Pai. Então, nós, como clamamos Abba Pai, nós sentimos que nós somos filhos de Deus. Né? Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, nosso dia a dia, irmãos, nós precisamos clamar Abba Pai. Né? Nas nossas orações, na nossa comunhão com o Senhor, nós temos que dizer Abba Pai. Porque Abba é Pai. Quando nós chamamos Abba Pai, é papai, né? É paizinho, é uma forma carinhosa de nós chamarmos o Senhor. Né? Então isso também, irmãos, é uma prova, né? De que é um teste de paternidade. Nós falamos, quando nós clamamos, falamos Abba Pai, a gente sente, né, que nosso coração, nosso espírito, ele pulsa mais forte. Porque é esse teste, né, que nós somos filhos de Deus. Então hoje nós temos o quê? Duas questões. Nós temos uma questão, nós temos duas linhas genéticas dentro de nós, como nós vimos. Nós temos a que nós herdamos de Adão, dos nossos pais, que é essa linha genética, né, satânica, mas nós também temos o DNA divino, que é essa linha semeada quando nós ouvimos a palavra, cremos no Senhor e recebemos o Senhor no nosso espírito. Né? Então, hoje, existe uma luta dentro de nós. Né? Contínua essa luta. Né? Ora, nós estamos vivendo por esse DNA divino, que é o correto, e ora nós estamos vivendo pelo DNA que nós herdemos de Adão. Né? Então essa luta é diária ali, é contínua. Né? E qual que é o segredo para nós o que vencermos? Né? Fala em Romanos, aqui capítulo 8, versículo 6. Lê aqui para os irmãos. 8, 6, diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Pendor aqui é pensamento, né? Ou mente. Então a mente é o pensamento colocado na carne para a morte. Mas a mente é o pensamento colocado no Espírito, nós temos vida e paz. Né? É o que nós precisamos hoje, irmãos, colocar a nossa mente no Espírito. Né? Está invocando o nome do Senhor, está desfrutando a palavra constantemente. Né? Nós estamos no Espírito. Isso vai nos livrar da corrupção, das corrupções, das paixões que há no mundo, né? Como fala em 2 Pedro, ali 1:4, e também Gálatas 5, fala que nós devemos crucificar a carne com as paixões e concupiscências. Né? Então o segredo, irmãos, é nós estarmos vivendo no Espírito. Né? Nossa mente é colocada no Espírito, nós temos vida e nós temos paz. Né? Então nós crucificamos a carne com suas paixões, né? As vontades, os desejos, e consequentemente nós não pecamos, né? Nós temos um viver santificado, um viver santo. Porque aqui em João, 1 João, para finalizar, fala daquele que é nascido de Deus, 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 9, fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Aqui, ó, falando de semente novamente. Né? Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aqui ele fala que permanece em nós a semente divina. Né? E fala assim, o que é nascido de Deus. E em nós, o que foi nascido? Regenerado. Nosso espírito, não é? Nosso espírito foi nascido de Deus. Ele foi regenerado. Então ele fala ali que quando nós estamos no nosso espírito, nós voltamos no nosso espírito, nós estamos o quê? Vivendo pelo DNA de Deus. Nós temos essa linha genética, né? E aí nós não pecamos. Porque no espírito, irmãos, não há possibilidade de nós pecarmos. Né? Como nós estamos exercitando o nosso espírito, né? Por isso que ele fala aqui, o que é nascido de Deus não vive na prática de pecar. Né? Então, e o resultado de nós vivermos no Espírito é como está em Gálatas, para finalizar, que é o fruto do Espírito. Né? Em Gálatas 5, fala aqui em versículo 22, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então isso aqui tudo, irmãos, é o fruto do Espírito, né? Se nós vivemos no Espírito. Mas, o que o Senhor quer hoje? Né? A essência da frutificação. O que é essencial? Lógico que essas virtudes elevadas, elas são frutos do Espírito. Quando nós estamos no Espírito, nós manifestamos tudo isso. Mas o Senhor, o que Ele quer hoje, né? A frutificação, a essencial da frutificação é nós inseminarmos a vida de Deus nas pessoas. Né? Claro que esses frutos são muito bons aqui, né? Mas a frutificação que Deus quer é essa inseminação da vida divina, né? Através da palavra. Né? Em todo lugar que nós estivermos, né? Nosso serviço, nossa faculdade, nosso trabalho, né? Nos vizinhos, na nossa casa, nós precisamos o quê? Inseminar a palavra de Deus nas pessoas, né? Nós inseminamos a vida de Deus, nasce nelas aqui. Então essa é a essência da frutificação. Essa reprodução em massa que o Senhor quer hoje. Né? Por isso o Senhor veio à terra aqui. Né? Ele começou com os discípulos e dali foi frutificando. Né? Muitos foram sendo inseminados ali. E é isso que o Senhor quer a cada um de nós. Né? Então, amém, graças ao Senhor. Amém. Vamos, o hino, queria cantar o S37, que fala do Senhor.